Podemos começar falando, dizendo bom dia. Bom dia. Meu nome é James Kennedy de Oklahoma. Fico bem perto de Texas, mas Oklahoma é um estado um pouco desconhecido, mas eu estou bem perto de Texas. E como Steve mencionou, e eu vou confirmar aqui, eu me sinto privilegiado de estar aqui. Eu gostaria de estar em África por muito tempo, né? Essa é a primeira vez. Eu servi e o irmão Chris Brown, que é da África do Sul, me servíamos muitas vezes e podíamos nos ver, e ele ficou muito feliz em perceber que eu pude ver. Eu também servi com uma irmã que serviu na África do Sul. E também servi por muito tempo para um irmão que é de Swatini. Quantos são de Swatini aqui? Ok, quero ver. Ok, gostaria de ver. Hein? Ok, amém. Louvado seja o Senhor. Maravilhoso. Quando eu me encontrei com esse irmão de Swatini, Nkosi Gama, na Universidade de Oklahoma, e a razão que ele foi conectado no nosso grupo, claro, com Deus nos bastidores, mas ele nos disse que recebeu um folheto de que de todos os grupos cristãos, o único folheto que tinha mapa era o nosso. Ele seguiu o mapa até onde nós estávamos. E também casou-se com uma irmã de lá, de Oklahoma. E, de qualquer modo, eu sinto que eu tenho uma conexão com a África do Sul, embora não tenha estado ainda aqui. Minha irmã esteve cá e disse que, ó, você tens que ir lá. Minha filha também disse, papá, tu tens que ir para lá. É África do Sul. Ok. Eu amei a abertura, como o irmão Steve mencionou, e eu gostaria de confirmar algo, como mencionamos ontem, que chegamos numa mineração de ouro, né? Numa mina de ouro. E o irmão me contactou e disse que se eu queria ir para a África do Sul, e eu disse que a África do Sul, você queria ir para a África do Sul? E eu imediatamente disse sim. Eu queria ir e dentro fui convencido e me disse que, irmão, que tal você me dá lista de versículos para ler e orar? Eu sabia que o Senhor podia me dizer que sim. E eu sa não sabia qual seria o conteúdo a ser dado. E finalmente percebi que a mensagem podia ser baseada na mensagem internacional da Conferência de Língua Chinesa. E olhei nas mensagens do ano passado, me falaram: não, 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 é a mensagem que está sendo falada agora. Então, é um pão fresco, é algo muito recente. E fui tocado pela questão de Jó, Noé, Jó e Daniel, visto lá em Ezequiel 14. E o ponto 1 fala que Noé, Daniel e Jó, na perspectiva de Ezequiel, capítulo 14. Por que Ezequiel, ele tomou três e não dois nomes, e não quatro nomes? Por que que ele tomou três e não mais do que isso? E por que que Jó e Daniel? Por que que Jó, Daniel e Noé? Talvez quando eu olho para Jó, o Jó... Talvez na questão, mas por que que eles estavam aí? A terceira questão seria: por que que Ezequiel trouxe esses nomes aí? Essas três personagens não estavam lá na época de Ezequiel, mas por que que eles estavam aí? Que Ezequiel mencionou-os. Se tu ires para lá, Ezequiel 14, vais ver que há um contexto aí. E o contexto aí é uma situação degradada e corrupta. Até os líderes de Israel, eles tinham ídolos em seus corações, e sabemos que ídolos é qualquer coisa que substitua Deus ou que amamos mais do que Deus. Então, a situação do povo de Israel é que o povo de Israel amaram outras coisas mais do que Deus. Eles colocaram ídolos em seus corações. Então, Ezequiel veio para direcionar uma palavra naquilo, mencionando, fazendo referência a esses três vencedores. Noé, Daniel e Jó. E ele mostra que há um princípio governante na Bíblia. E esse princípio governante na Bíblia é que o Deus triuno quer se dispensar a si mesmo em nós, a fim de experimentá-lo e expressá-lo. E este é o princípio, esse é o princípio. Não sei como é que o Ezequiel viu, mas de algum modo ele viu quando mencionou esses três nomes. Três, não quatro, não cinco. Porque alguma coisa aí está relacionado ao pai com Noé, uma coisa sobre o filho com o Daniel e algo sobre o espírito com Jó. E eu estou repetindo isso porque repetição significa penetração. E eu desfrutei do transbordar de cada santo e eu estou sentindo que nós estamos indo para lá. Então vamos nos abrir a isso, que é o Deus triuno, a intenção do Deus triuno é trabalhar sem nós. E ele precisa de alguns vencedores, aqueles que vão contrapor essa situação degradada do mundo. Você não quer ser um vencedor? Você não crê que você está vivendo numa geração maligna, numa situação que é contrária a Deus, contra Deus? E nós queremos ser tão como Noé, Daniel e Jó. Ok. Agora, vamos na mensagem número 2. Que tal todos nós lermos o tema aí? Que lê a linha da vida, ok? Vamos ler isso com um espírito forte. Ok. Essa manhã vamos ver de Noé e depois vamos falar de Daniel e amanhã vamos falar sobre Jó. Ok, todos esses estão na linha da vida. Então, não na linha da árvore do conhecimento bem do mal. Nós temos que estar na linha da vida. Embora aqui, durante a mensagem, vamos mencionar várias coisas, mas, por favor, não tome a árvore errada. Tome a árvore da vida. Esteja na linha da vida. E Noé tem uma vida e uma obra que mudou a era. E uma era foi encerrada, introduziu uma outra era. O Senhor também quer que, ao vivermos nesta era, sejamos aqueles que introduzem outra era. O Senhor quer que sejamos os Noé, quem será uma era introduza uma outra era. E enquanto eu considerava, e talvez eu não entre na primeira parte, mas espero que vocês tenham o esboço, certo? Onde eu puder chegar, chegarei. Mas eu vou dar o máximo para cristalizar para vocês. Mas tem dois pontos principais. E se você pegar qualquer coisa, espero que você pegue pelo menos uma frase. Mas Noé achou graça. Fala aí ao seu irmão ao lado. Porém, Noé achou graça. Porém, Noé achou graça. Essas são palavras maravilhosas. Mas, porém, Noé achou graça. Porém, então vem Noé. Quem era Noé? Então achou graça. E como que achamos graça? Agora vamos ver que nós precisamos disfrutar da graça. E vamos ver na leitura bíblica aqui que, ao irmos a Gênesis capítulo 6, 5 a 14, eu gostaria de ler esses versículos para vocês, certo? Eu vou começar com o versículo capítulo 6, certo? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Olha só, continuamente mau, certo? Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer. Você imagina que Deus fez o homem para o seu propósito, com a imagem e semelhança, para ter o domínio? Então, Deus aqui, nesse ponto, se arrependeu de ter feito o homem. Isso não quer dizer que o propósito de Deus pode ser parado. Claro, quando ele tem um propósito, ele vai cumprir. Mas mostra que há fúria no seu coração, que o homem se degradou a tal ponto que ele se arrependeu a ser feito o homem. E Jeová disse, o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de o haver feito. E você vai na linha A. Oh, é um ponto muito forte na Bíblia. Porém, Noé achou Esse é o versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, no meio a essa situação terrível e maligna, onde Deus se arrepende de ter feito o homem ao ponto de querer esmagar e fazer desaparecer todo o ser que ele criou. Porém, Noé, isto é maravilhoso, há um homem na terra que interage com Deus, aparentemente o propósito de Deus estava terminado, aparentemente que tudo estava acabado, porém havia um homem na terra que viveu tal vida ao ponto de achar graça, a graça, achou a graça ao ponto de dizer que mudou a mente de Deus e a vontade de Deus. O homem, Noé era um homem que creu, que andou com Deus, certo? E gerou três filhos, Sem, Cã e Jefé. A terra estava corrompida aí à vista de Deus e cheia de violência. Não é assim que nós estamos no mundo, onde você olha para cá, está cheio de violência, olha para lá, tudo corrompido, parece que toda a terra está corrompida com muita carnalidade, porém, Deus disse a Noé que o fim da terra chegou. Por causa disso, eu estou prestes a destruir. Então, Deus, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que a farei para desaparecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Certo? Você vai naqueles bolsos e olha, né? A arca e o arco-íris, para você compreender a fidelidade do Senhor. Ok, vai para Hebreus 11, 6 a 7. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê, que vem, aquele que se achegue a Deus, tem que crer que ele é e ele é recompensador, é galardoador daqueles que vêm a ele. E o 7 fala, pela fé, Noé, certo? Noé, ela quem que agradou a Deus. Pela fé, Noé devidamente instruído acerca de coisas que ainda não se haviam, e movido por santo temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual ordenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé creu em Deus, andou com Deus, agradou a Deus e desfrutou de tudo que Deus é. Uau! Onde é que podemos ver isso? Noé creu em Deus. Diz que em Hebreus fala que pela fé, Noé, certo? Isso quer dizer que Noé creu em Deus. A terra estava corrompida, era contrária a Deus. Aí havia um homem que creu em Deus, que andou com Deus, como lemos em Gênesis 6, 9, e Noé andou com Deus, certo? E vimos que isso era uma herança de Noé, de Enoque, né? Ele era um homem justo e íntegro, porque vimos que sem fé é impossível agradar a Deus, e Noé creu em Deus. Ele exercitou a fé e ele foi agradável a Deus, e ele desfrutou tudo que Deus é. Onde é que vemos isso? Vemos isso porque o versículo 8, 16 fala que Noé achou favor. A palavra favor no Novo Testamento é graça. A palavra traduzida no Antigo Testamento é favor. Essa palavra para favor no Novo Testamento é graça. E se você lê a Bíblia com os óculos do Novo Testamento, você percebe que Noé é alguém que desfrutava de Deus. Satanás havia corrompido o homem ao máximo e Deus determinara destruir o homem que havia criado por seu propósito. Assim, parecia que Deus tinha sido derrotado. Deus não pode ser derrotado. Porém, algumas vezes pode aparecer que até mesmo, talvez, até mesmo na tua vida, você percebe, uau, parece que Deus está derrotado. É só parece, sabe? Deus precisa de Noé. Quer ser um Noé? Parece que Deus estava derrotado. Porém, Noé indica o favor soberano que forneceu a Deus uma maneira de continuar a levar a cabo seu propósito original com o homem. Aqui parecia que Deus estava derrotado, mas não. Era algo de Deus. Noé foi um homem que achou graça, e por causa disso, Deus levou a cabo o seu propósito eterno. Então, por meio da vida e obra, sublinha aí a palavra vida, obra de Noé, Deus obteve a vitória sobre o seu inimigo e mudou a era. Isso implica dizer que Noé foi um vencedor que mudou a era. Ok. A vida de Noé foi uma vida que mudou a era. Vida, primeiro, vem primeiro. A vida antecede a obra. E a vida vem primeiro, e depois que vem a obra. E ele recebeu o suprimento do Espírito Jesus Cristo, e por meio disso, Cristo foi engrandecido no seu corpo. E no final ele disse que ele viveu Cristo. Isso quer dizer Cristo viveu por meio dele. O viver de Paulo era o viver de Cristo. Paulo estava focado em viver uma vida de Cristo. O ponto aqui é que isso tem a ver com uma vida e um viver. As irmãs leem. A vida que muda a era é uma vida que herda as maneiras piedosas dos antepassar. A palavra-chave aqui é herdar, herdar. Ele herdou, levou a cabo o mover dele baseado nas passadas gerações. Por isso, os jovens hoje têm que aprender. Não pensam que Deus vai fazer uma coisa novinha em folha, não. Vocês têm que herdar todas as coisas positivas daqueles que foram, que vos antecederam. E você pode aprender também, claro, pelos erros, né? Aprenda pelos erros dos nossos antepassados e, claro, com os. Noé herdou de Adão a maneira da salvação, recebendo a promessa de Cristo como sacerdote, como o descendente da mulher e a cobertura de Cristo como a justiça que satisfaz Deus. Gosto desse ponto de Gênesis 3, certo? Todos vocês sabem isso aí. Deus, aí vemos que vem Adão e Eva que desobedeceram a Deus, que pecaram contra Deus. E Deus disse que se vocês comerem dessa árvore, certamente morrerão. E eles sabiam que a morte era certa. Porém, Deus veio como o primeiro pregador do evangelho. Ele veio como o primeiro evangelista e ele disse a Adão, Adão e Eva, aonde vocês estão? Ele não disse o que que fizeram. Perguntou, aonde estás? E ele voltou-se a Satanás, que tentou. E disse algo muito particular aqui. Ele disse que colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa é parte do seu evangelho. Adão teve à espera a morte certeira, mas o Senhor veio, pregou o evangelho que na sua descendência virá algo que vai pisar a tua cabeça. Uau! Adão percebeu, uau, que palavra maravilhosa, que evangelho! Que boas novas! E o homem chamou e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Por isso, então, isso mostra que Adão chamou a sua mulher de viva, né? A Eva significa viva, vivente. Então, nós temos que aprender a crer na palavra. Ser vivente, crê na palavra. Seja o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Em tipologia, Isso, é claro, Adão e Eva receberam Cristo como a sua justiça, porque neles mesmos não podem ficar em pé diante de Deus, mas se são revestidos de Cristo, vestidos de Cristo, então eles são justos diante de Deus. Então, isso é, na verdade, um caminho maravilhoso da salvação. E Noé herdou este caminho. Dois, que tal? Você, se estás debaixo dos 25 anos, lê o ponto 2. Noé herdou de Abel a maneira de fazer as ofertas, que é oferecer Cristo a Deus, não apenas como o sacrifício pelos nossos pecados, mas também como um dom para agradar a Deus. Então, com Adão, ele recebeu o caminho da salvação e Abel praticou o caminho da salvação. E com Abel, a primeira coisa que você vê, a principal coisa é que ele ofereceu Cristo a Deus. E você pode ver isso porque, nesse momento, não havia nenhuma ordenação de que o homem podia comer carne. Mas por que que Abel criava ovelhas? Estás a ver? É para que ele pudesse ofertar alguma coisa para Deus. E claro que Caim também ofereceu alguma coisa, mas segundo a sua maneira, certo? Deus não estava muito feliz com Caim, porém diz que Deus agradou-se da oferta de Abel. Então, precisamos nos revestir de Cristo. Se vamos nos revestir de Cristo, então Cristo deve ser morto. Então, no 3. Noé herdou de Enos a maneira de invocar o nome do Senhor para desfrutar tudo que ele é. Eu gosto dessa porção. Eu amo invocar o nome do Senhor. Vamos todos dizer: Oh, Senhor Jesus. E Sete chamou, teve um filho, e chama teve um filho que deu o seu nome de Enos. Enos significa fraco, frágil e mortal. E neste momento ele percebeu que ele é fraco, frágil e mortal. E nesse momento ele começou a invocar o nome do Senhor. Quando você percebe que você é fraco, frágil e mortal, você perceberá que tens uma necessidade, você precisa da salvação. E é bom, muitas vezes, você fracassar, e quando você fracassa, você percebe que você tem uma necessidade. A tua necessidade básica é Cristo. E você invoca o Senhor. E quando invoca o Senhor, ele se torna tudo que você precisa. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E então, o Senhor é rico para você e eu rico para mim. O que é que significa ser rico? Se você é rico em rebanho, significa que você tem muito pasto, certo? E se você é rico em dinheiro, quer dizer que tens muito dinheiro. E se você é rico em bitcoins, significa que tens muito bitcoins. Que são. E a mesma coisa, o Senhor é rico nele mesmo. Quer dizer que ele está cheio de riquezas. E essas riquezas que estão nele, que estão contidas nele, são reais para nós que invocamos o seu nome. Eu cresci na vida da igreja e eu conheci minha esposa na minha época de rebelião e eu sabia que eu não podia casar com uma incrédula. Então, eu comecei a pregar evangelho a ela. E foi muito difícil porque ela riu do evangelho, rejeitou. E eu, primeiro, eu queria casar com ela, mas eu herdei algo dos meus pais, que eu percebi que eu não posso casar com alguém do mundo. Então, comecei a falar, e finalmente ela se abriu até certo ponto, e numa tarde ela veio e disse que eu estou pronta para ser salva, estou pronta para ser salva. Eu não sabia como pregar evangelho adequadamente, mas eu usei o folheto Mistério da Vida Humana e incluí lá, invocar o nome do Senhor. E a pergunta dela era: por que que nós temos que falar, Oh Senhor Jesus? E eu não tinha ideia o que que eu ia falar. E só sabia por que, eu só sabia que temos que falá-lo. E eu disse: você siga-me, fala, ó Senhor Jesus. E ela falou, ó Senhor Jesus, e continuou a invocar o nome do Senhor. Aquela era a primeira vez que ela invocou. E ali eu apreciei essa questão de dizer, ó Senhor Jesus. E diria mesmo que quando você toca o Senhor Jesus, você tem todas as suas riquezas. Isso é para quê? É para abrir-se. Você quer receber as riquezas? Você tem que se abrir, dizer, ó Senhor Jesus. Porque dizer, ó Senhor Jesus, é a maneira de se abrir ao Senhor, para que o Senhor venha a nós com todas as suas riquezas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Essa questão de invocar o nome do Senhor não é uma questão simples, é uma grande questão quando nós começamos a reduzir a e parar de invocar o nome do Senhor. Esse é um dia negro, é um dia de negror, de trevas. Então temos que continuar a invocar o nome do Senhor. Mas quero mais mencionar um outro versículo. Outro versículo é Isaías 66, 7. 64, 7. Esse versículo diz que Isaías olhou ao redor, 64, 7, que ninguém invoca o seu nome, e ele fala que ninguém invoca o teu nome e desperta para se apoderar de ti. Quer dizer que no entendimento de Isaías, invocar o nome do Senhor é você se despertar e tomar posse do Senhor. Aqui está o Senhor. O Senhor é rico nele mesmo, certo? Nessa demonstração. E o Senhor é o mais rico do universo. Ele é rico para nós, certo? Só que na visão de Isaías, nós temos que ser aquele que nos despertamos e tomamos posse dele, certo? Eu gosto da palavra despertar, porque quando você invoca o do Senhor, você, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando você levanta, certo? Ó Senhor Jesus de manhã, depois invoca mais, ó Senhor Jesus, e você vai aumentando, você está despertando-se para quê? Para tomar posse, certo? Daquele que é rico. Obrigado, irmão. Lembra desse versículo, Isaías 64, 7. Você pode tomar posse do Senhor ao invocar o nome do Senhor. Ok? Algarismo, ponto 4. Herdou, não herdou de Enoque, a maneira de andar com Deus, que é tomar Deus como nosso centro e tudo. Viver e fazer todas as coisas segundo Deus e com Deus. Então, Enoque, como sabemos que Noé andou com Deus. Então, daqui percebemos que ele herdou essa questão de andar com Deus de Enoque. Essa questão de andar com Deus é extremamente importante e crucial ao andar com Deus. Noé andou com Deus porque e não foi achado porque Deus havia tomado. Então, quando nós andamos com Deus, nós somos tomados. E Noé fez a mesma coisa. Ele andou com Deus. Andou com Deus. O que significa andar com Deus? Andar com Deus é tomar Deus como nosso centro e nosso tudo, e fazer tudo como de acordo com Deus e por Deus. E não disse que Deus andou com Noé. Às vezes, Deus, isso é feito. Nós precisamos andar com ele, como em Atos. Quando eles andavam para Emaús, certo? Chegaram em Jerusalém e o Senhor era. Na situação dos discípulos lá em Emaús, certo? Eles caminhavam e o Senhor caminhou com eles. Aí Deus caminhou com eles. Mas nós andarmos com Deus é muito diferente. Significa o tomarmos como nosso centro, como nosso tudo. Temos que andar com Deus. Ontem nós estávamos a andar juntos com o Steve e perguntamos quem está a andar com quem? Eu andei com o Steve e Eu andei com o Steve, eu tomei a andança do Steven como a minha andança. E é dessa maneira que nós temos que ser com o Senhor. Temos que tomá-lo como nossa pessoa. E você tem muitos versículos aqui. 1 Coríntios capítulo 5, 9, 14. E o 9 fala, é por isso que também nos esforçamos que quer presentes, quer ausentes, para ter a honra de ser-lhe agradáveis. Quando andamos com Deus, nós agradamos a Deus. Então, Paulo estava determinado a agradar a Deus. Você não quer ter uma vida que agrada a Deus? Coloca um espelho em você mesmo. Vai ver o. Quando você olha para você mesmo no espelho, você percebe que você não tem essa vida que possa agradar a Deus. Mas temos que ter essa determinação, como Paulo, para ser agradáveis a Deus. E adiante fala que, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando em nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivemos muitas vezes por nós mesmos, temos que admitir, muitas vezes vivemos por nós mesmos. Mas ele morreu para que não mais vivamos para nós mesmos, mas vivamos por aquele que por nós morreu e ressuscitou, certo? Nós queremos ser aqueles que vivem para o Senhor. Em cada fase da nossa vida cristã, quer você seja jovem, estejas na universidade, tomes um emprego, cases, tenhas filhos, você envelhece e é reformado, em qualquer fase da tua vida, você tem que aprender a viver para Ele. Viver para Ele. Ok, o próximo ponto aqui. Nós vimos que ele herdou de Adão, Abel, Enos e Enoque. E B fala que Deus mostrou a Noé a verdadeira situação da era corrupta na qual ele vivia. Essa é uma grande misericórdia. Toda geração era corrupta, maligna diante de Deus. Você sabe, você pensa que eles sabiam disso? Claro que eles não sabiam. Eles não sabiam. Mas Noé sabia porque Deus o revelou. Deus mostrou a Noé a situação real em Gênesis. Aí Deus disse que o meu espírito não agirá para sempre no homem. Percebe? Para que o espírito haja em nós é positivo. Por que que o espírito está agindo em nós? Se ele ainda não desistiu de nós, ele quer que nós desfrutemos da graça. O espírito quer que sejamos usados por ele a fim de levarmos a cabo o seu propósito. Então, o Espírito agia no homem, agia no homem. Infelizmente, o homem não respondia. Então, Deus disse que então o meu Espírito não agirá no homem para sempre. E Deus disse a Noé e o mostrou a real situação daquela era corrupta. E Mateus 24 também é um versículo muito importante, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, essa é a palavra do Senhor, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é importante. A ver a era de Noé, como eles foram, certo? É assim, será exatamente igual na vinda do Senhor. Então, antes, e o Senhor disse que a era era corrupta, maligna, e os seus corações eram malignos continuamente. Mas aqui diz, eles comiam, bebiam, bebendo, casando e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E casar não é algo ordenado por Deus, mas eles estavam tomados, possuídos com isso. Santos, embora nós amamos o Senhor, podemos ser tomados na questão de família, na nossa carreira, na nossa situação laboral, nosso trabalho. Mas temos que lembrar que era exatamente como era na época de Noé. Tem muitas coisas acontecendo, mas eles estavam ocupados e preocupados com estas coisas. O próximo versículo diz que é o versículo 39. E eles não sabiam que que vinha, pois eles não sabiam que o juízo, o julgamento se aproximava até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok, o ponto C. Agora é muito positivo. Vamos ler todos juntos. O C. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Mas Noé, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quando Satanás fez o máximo para danificar a situação, sempre houve alguns que acharam graça diante de Deus para se tornarem aqueles que mudaram a era. Queremos ser aqueles que mudam, que acharam graça. Esses versículos estão em Daniel, eu não vou mencionar aqui, e vamos falar isso na próxima mensagem. Duas palavras, Daniel. Você vê em Daniel um padrão. Então já vimos, porém, Daniel, não é? Agora queremos ver. Deus fala que o propósito principal do relato de Gênesis não é mostrar a queda, mas mostrar o quanto a graça de Deus pode fazer pelas pessoas caídas. Ou o quanto a graça de Deus pode fazer para as pessoas caídas. Graça é o próprio Deus. Graça é o próprio Deus. A presença de Deus, desfrutada por nós, para ser tudo para nós e tudo, e fazer tudo em nós, por meio de nós e para nós. Para fazer o que Deus quer é impossível, mas a graça pode fazê-la. Graça pode fazer, porque graça vem de Deus. Eu quero ler esse versículo para vocês porque é muito importante. João 1:1 diz que a palavra era Deus, certo? E João 1,14 diz que a palavra tornou-se carne. Deus tornou-se homem, a palavra tornou-se carne. E armou o tabernáculo entre nós e vimos sua glória. Glória como do unigênito da parte de Deus. Glória. E Deus se tornou carne. Esse era cheio de graça e realidade. E no versículo 16, diz que porque todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, por meio de Jesus Cristo, você recebe graça sobre graça. Graça é o Senhor Jesus. Por isso, aí fala que, porque a lei foi dada por Moisés, certo? Eu posso dar a alguém o meu telefone, mas o telefone está separado de mim. Mas graça e realidade veio por meio de Jesus Cristo. Porque graça e realidade são uma pessoa, não estão separados da pessoa de Jesus, comparando com o meu telefone. E graça do Senhor Jesus, em Apocalipse, a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. É o último versículo de toda a Bíblia. Isso não é encorajador? Apocalipse 22, 21. Tudo que foi falado na Bíblia, a conclusão é a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Isso quer dizer que tudo na Bíblia, com relação a nós, pode ser cumprido porque temos graça. E palavra conclusiva em toda a Bíblia. Amém. Eu gosto disso. João fala amém. É uma palavra encorajadora. A graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Temos que nos encorajar. Não pense que você pode fazer alguma coisa, você não consegue se ajudar, você é incapacitado. Somente a graça pode fazê-lo em você e por ti. E bem fala que o desfruto do Senhor como graça está com aqueles que o amam. Efésios 6:24 fala, graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. No livro de Efésios, Paulo apresentava muitas coisas maravilhosas sobre a igreja, como corpo de Cristo, como novo homem, como corpo de Cristo. Todas essas coisas maravilhosas. E ele termina, no último versículo em Efésios, ele termina aqui, que a graça seja com, certo? Quer dizer que aqui há algo que coopera, certo? Algo que nós temos que cooperar. Graça seja com todos que amam o Senhor em incorruptibilidade. O que que significa isso, incorruptibilidade? Mas, por meio do ministério, nós percebemos que essa questão de incorruptibilidade tem a ver com todas as coisas positivas que o Paulo falou no livro de Efésios. Então, se cuidarmos dessas coisas positivas, principalmente sobre a igreja, então seremos aqueles que recebem graça. E se amarmos o Senhor nessa questão da graça, receberemos graça. E temos que estar na vida da igreja. Se nós não estamos na vida da igreja, será muito difícil amar o Senhor e muito difícil receber o Senhor. Fique na vida da igreja. Essa porção é muito importante. Se você lembra, essa história é o último capítulo de João. E, de acordo com o contexto aqui, ele termina com o capítulo 20, né? Mas o Senhor faz uma adenda, coloca o capítulo 21. Na lógica, o livro de João podia terminar com o capítulo 20, mas o Senhor faz uma adenda aqui, um anexo, para falar de Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro tinha uma grande. Ele tinha falhado muito. Ele era alguém que tinha muita confiança em si mesmo. Ele disse que eu nunca vou te negar. Mesmo que todos esses te neguem, eu não vou negar. Claro que eles vão negar, mas eu não te negarei. Você vê que Pedro era muito confiante. Eu nunca. Ele tinha muito autoconfiança. E Pedro é o único que pode aprender essa história, essa questão de não a ser confiante em si mesmo, por meio dos seus fracassos. Então, depois dele negar o Senhor, 3 vezes o Senhor olhou para Pedro, e acho que aquilo podia ter matado Pedro, certo? E ele foi. E Pedro, como uma pessoa muito influente, ele foi. Ele foi, e ao ir, os discípulos todos o seguiram. E o Senhor veio, e o Senhor queria restaurar Pedro. E ele chamou Pedro para ser quê? Ele tinha que ser, o chamado dele para ser pescador de homens. Mas então Pedro voltou numa outra pesca. Certo? E aí. Talvez deixe eu voltar a trabalhar, né? Não é isso que acontece conosco, né? Acontece isso conosco, depois de muita coisa, vou voltar a ir trabalhar, fazer meu dinheiro, né? Então, Pedro, mesma coisa, voltou, foi, tomou, e o Senhor foi para restaurá-lo, dizer, ó, cuida da igreja, apascenta as ovelhas, alimenta-as. E o Senhor disse a Pedro o quê? Eu te amo. Você viu, o Senhor lhe falou de amar 3 vezes. O Senhor precisava de uma maneira para servir o Senhor. Ele precisava de graça. E o Senhor despertou o amor dele pelo Senhor e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse que sim, Senhor, sabes todas as coisas que eu te amo. Pedro, tu sabes que eu. Pedro disse que, Senhor, para de falar isso, eu sabes que eu te amo. Ok? O Senhor queria que ele dissesse várias vezes: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Quando nós falarmos, Senhor Jesus, eu te amo, a graça vem e podemos fazer aquilo que o Senhor requer de nós. A graça do Senhor Jesus Cristo, como suprimento abundante do Deus triuno, é desfrutada por nós por meio do exercício do nosso espírito humano. Hebreus 10 fala que o nosso espírito é o espírito onde está a graça. Então, o Senhor é o espírito que está em nós como graça para nós desfrutá-lo. Podemos desfrutá-lo porque ele foi processado. E Galatas fala que a graça do Senhor Jesus seja com o nosso espírito. E Filipenses a mesma coisa, Filemão a mesma coisa, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Você quer graça, você tem que exercitar o teu espírito, porque a graça está no teu espírito. Porque o Espírito de Deus está unido no teu espírito, e agora você é um espírito com o Senhor, e você quer graça, você vai no teu espírito, exercita teu espírito. Ele fala que a palavra de Deus é a palavra da graça. Atos 20, 32 fala que a palavra da sua graça. A palavra da sua graça. Então, a graça é achada com a palavra de Deus. Então, nós temos que ir na palavra. Se você quer graça, não somente exercita teu espírito, mas tu tem que ir na palavra. Tens que ler a Bíblia e, particularmente, você tem de receber a palavra e de forma lendo em oração. E temos Colossenses 3, onde ele fala aos Colossos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, certo? E no mesmo versículo fala aqui: cantando, certo? Ensinando-vos e demonstrando-vos. Mutuamente em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando a Deus com graça em vosso coração. E tem um outro versículo aqui que é muito o meu versículo favorito em toda a Bíblia, Jeremias 15, 16. Acharás as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram para gozo e alegria para o meu coração. Vou parar por ali. O escritor Jeremias podemos chamá-lo que é o profeta Chorão. Ele foi chamado profeta Chorão e ele estava na situação degradada e ele chorava pelo povo de Israel. Ele até estava num lugar, ele disse que eu estava no mais profundo abismo, certo? Jeremias estava tão triste por causa da situação degradada do povo de Deus. E aqui diz que achadas as palavras de Deus, ele achou as palavras de Deus. E você lê Efésios capítulo 3, você percebe que comer a palavra de Deus é receber a palavra de Deus por meio da oração. A palavra de Deus é comida por meio de oração. Eu não acho que Jeremias estava comendo a palavra, as folhas da Bíblia, não. Ele tomava a palavra de Deus recebendo. Ele era o profeta Chorão, mas essa palavra se tornou algo dentro dele, se tornou alegria e gozo, certo? Graça e que Deus desfrutado por nós. Então ele estava desfrutando da graça. E o profeta Chorão se tornou alguém cheio de alegria e gozo. Então, se você está numa situação desse tipo, você tem que ir na palavra, tem que ir na Bíblia, para receber da Bíblia palavras para orares, e interiormente a tua situação vai mudar em gozo e alegria para o teu coração. E isso é importante. Nós experimentamos o destino processado como a graça da vida ao nos reunirmos com os santos sobre a base da unidade. Temos versículo aqui, Salmo 133, 3. Esse salmo é um grande salmo. Ele fala aí, como ouro, quão bom e quão suave que os irmãos vivam juntos em união. Nessa sala, não sei se temos quantos países, olha, só sei que temos muitos países e podemos que estar juntos em união. É bom, eu vim de milhares de quilômetros, mas estou aqui. É tão bom, porque a graça vem com isso. Sempre que estamos numa situação de unanimidade, então graça vem conosco. É o óleo vindo às orlas, e esse óleo é o espírito. O espírito é a cabeça do corpo e o orvalho é graça que também vem. E nós desfrutamos graça na situação de unidade. Em Atos 4, 34, 33, fala que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia abundante graça. A abundante graça é grande coisa. 11:23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajou. O que que significa ver a graça de Deus? Significa viram a situação em que os santos desfrutavam Deus e isso se tornou uma manifestação exterior onde eles falaram que, uau, nós vimos a graça de Deus. Eu, quando venho para a África do Sul, eu vejo a graça de Deus. E eu, quando forem para Oklahoma, também espero que possam ver o mesmo. Podemos experimentar o Senhor como nossa graça crescente e todo suficiente no meio de nossos sofrimentos e provações. Graça também vem. Graça vem em meio a nossos sofrimentos e provações. Talvez, algumas vezes em pouca escala e algumas vezes em grande escala. E às vezes você fala, oh Senhor, não consigo passar por essa aprovação. Mas quando você se abre ao Senhor, a graça vem. E Paulo fala em 2 Coríntios, fala que a minha graça te basta. Né? 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. Não importa a situação em que você esteja. Não importa. Quando você estiver a passar em alguma situação, lembra disso, que é a graça do Senhor. Temos de elaborar para o Senhor no poder da sua graça. 2 Coríntios 15, 10, Paulo fala que, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo era o que era pela graça de Deus. E disse que a sua graça comigo não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. São Paulo tinha grande labor. Quando você lê os seus livros, vai compreender. E disse que esse labor todo não era por si mesmo, mas pela graça de Deus. O que ele era, o que tinha, é pela graça de Deus. Então, podemos ser o que Deus quer que nós sejamos pela sua graça. A H diz que precisamos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Coríntios, 1 Pedro 4, 10, fala que cada um ministre aos outros o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Oh, eu falei com o irmão nesta manhã e falou o seu nome e ele disse que não entendi, eu não conseguia recordar o nome dele. Ele me disse, chama-me de Tumi, Tumi. Qual é o teu nome do meio? Não tens um nome no meio? Ok. Eu vou te dar um nome do meio. É para ti. Então, o teu nome é Tumi para ti. Tumi para ti. Para mim, para você. De mim para você. Então, a graça que eu recebi é para mim, para você. Mas não esqueça a palavra. A graça é recebeste para você. Você recebeu para ti mesmo, para os outros. E a graça não é apenas para você mesmo. É para ser ministrada por nós, entre os outros. Nessa conferência, nós temos que ministrar a graça de Deus. Por que a graça multiforme? Porque nós estamos a despertar o Senhor Jesus, que é graça para nós, de forma particular, numa situação especial. E essa graça precisa ser ministrada uns aos outros para o corpo de Cristo. Se ouviste da multiforme graça de Deus que foi dada para mim, para vós. Pelo poder da graça e a força da graça e a vida da graça, podemos ser corretos para com Deus uns com os outros. Graça produz justiça. Em Gênesis fala que 6:8 fala que Deus achou graça, mas em Hebreus 11:7 fala que pela fé Noé se tornou herdeiro da justiça, certo? Então tens a graça produz justiça. Justiça é algo que resulta da graça. E a mesma coisa em Romanos. Compara de graça e justiça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, assim também reinasse a graça pela justiça, pela vida eterna. Né? Então você vê que pela graça e por meio da graça podemos estar corretos com Deus e corretos uns com os outros. Muitas vezes eu não estou correto com os outros, mas pela graça nós podemos ser corretos com os outros. Você já viu? Você simplesmente não está correto em alguma situação, em certa situação. Nós devemos ser, nunca devemos ser correto em certas questões. Que tal nas tuas finanças? E isso pode acontecer. Nós temos que estar corretos com a nossa questão financeira. Muitas vezes com as nossas finanças, nós não somos corretos na maneira que nós lidamos com o dinheiro. Então, graça é Cristo vivido em nós e por meio de nós. Esta é a questão da vida de Noé. Eu tenho 5 minutos. Vamos ver aqui. A obra não foi uma obra que mudou a era. Vou cristalizar esse ponto para vocês. Esses versículos são importantes. 1 Coríntios 3:9 fala por quê? Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Deus não é nosso cooperador, mas nós é que somos cooperadores de Deus. Nós trabalhamos com Ele. E nós cooperando com Ele. Oh, que bom que nós podemos cooperar com Ele. Nós podemos ser cooperador com Deus e cooperar com Deus. Uau, é inacreditável cooperar com Deus. Uau. Qual é a obra? Eu vou trabalhar com Deus? Amém? Vamos. Mas qual é a obra? O que é que estás fazendo? Mateus 16:8. Também eu digo-te que tu és Pedro e sobre essa pedra, essa rocha, edificarei A minha igreja, essa igreja, essa rocha é Cristo. Edificarei a minha igreja. Mas se alguém te perguntar o que é que Deus está fazendo, qual é a sua obra? A resposta é que Deus está edificando a sua igreja. Edificarei a minha igreja. É a maior profecia em toda a Bíblia. Em 2 Coríntios 3, 12, é para que nosso trabalhar com Deus. Se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas e feno, e temos que edificar, então, na revelação sobre Jesus Cristo, com ouro, prata e pedras preciosas, com Deus triuno, e não com feno, palha então temos que elaborar com Deus. Temos que, se nós queremos ser cooperadores com Deus, temos que ser edificados com pedras preciosas que tipifica a obra do próprio Espírito, a obra do Deus triuno. É algo que produz a igreja, o edifício de Deus. Agora, muito rápido, de forma muito breve, eu vou ler esses pontos. Deus deu a Noé uma revelação toda inclusiva, uma revelação adicional, a revelação de edificar a arca, que era a maneira na qual Deus poderia fim à geração corrupta, introduzir uma nova era. A arca é um tipo de Cristo, não apenas Cristo individual, mas Cristo, mas também Cristo coletivo, a igreja, que é o corpo de Cristo, e o novo homem que consuma na nova Jerusalém. Os quais outrora foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. A longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, Deus aguarda por alguma coisa nos dias de Noé, certo? Deus esperava por algo, certo? Deus esperava pela profecia ser cumprida e levar a cabo o seu mover. Muitas vezes nós pensamos, oh, qual é a profecia? Quando é que as profecias vão ser cumpridas? Mas aqui mostra que Deus, né, aguardou com longa amenidade para que a arca fosse preparada. Então nós temos que estar preparados, temos que prestar atenção pelas profecias, pela situação mundial. Porém, essa não é a nossa ocupação primária. A nossa ocupação primária é a igreja. A arca tem que ser edificada. Se nós darmos todo o nosso ser para isso, então essa profecia vai ser edificada. O que Deus está a fazer é a nossa cooperação com Ele, fazer a sua obra para edificar a igreja. Ponto 2, a edificação da arca tipifica a Cristo coletivo, com o elemento da riqueza de Cristo, com o material da edificação, efetuado por aqueles que trabalham juntamente com Deus. Essa edificação é trabalhar de Cristo nas pessoas para edificá-las juntas. Por meio de Cristo, a fim de que tornem manifestação de Deus na carne. O que é crucial em nossa obra é ministrar aos outros Deus que edifica e edificado, a fim de que Deus triuno se edifica neles. Temos de praticar uma só coisa, manifestar o Deus triuno, processado e consumar aos outros, a fim de que ele se edifica em seu homem interior. Precisamos orar para que o Senhor nos ensine a elaborar dessa maneira. Temos que praticar, sublinhar a palavra praticar e pedir ao Senhor para nos ensinar. E, finalmente, o último ponto, B, ao edificar, vamos ler juntos, ao edificar a igreja e entrar na vida da igreja, seremos salvos do juízo de Deus, que virá sobre a geração maligna, que hoje, por meio da grande tribulação, e seremos separados dessa geração para sermos introduzidos numa nova era, a era do milênio. Nós temos o esboço, temos a revelação, e podemos ver que Noé é um modelo pelo qual nós também podemos ver na linha da vida e termos uma vida e a obra que muda a era. Amém.